com as vinganças do Deus, né?
Que assim seja.
Tchau.
Salve.
Antes de vocês fazerem qualquer pergunta para eu queria fazer uma para vocês. Qual é o nome deste lugar aqui?
Chama Centro de Estudos e Práticas Espiritualistas.
Centro de Tudo e Prática Espiritualista. Isso quer dizer que vocês são espiritualistas.
Sim.
Certo?
Certo.
Não tem alguém aqui que não seja. Porque se você não é espiritualista, ou seja, se você não acredita em algo além da matéria, o que nós vamos conversar hoje não serve para nada. Porque o que nós vamos conversar é a partir da queixa de que existe algo além da matéria e que sobrevive a essa vida. Certo? Se vocês acreditam no espírito, acredito que vocês acreditam em encarnação. Está certo? Alguém pode me dizer o que é uma encarnação?
De continuar evoluindo, mais uma possibilidade.
Mais uma possibilidade de continuar evoluindo. Sim, a encarnação serve para isso. Mas não é isso que é uma encarnação. O que é uma encarnação?
É um período que o espírito está incorporado no corpo material para cumprir uma tarefa.
O que é o período que o espírito está incorporado em um corpo material para cumprir uma tarefa. A ideia é essa, eu só vou acrescentar palavras para ficar mais forte a queixa que eu quero que vocês tenham. É uma etapa da existência eterna do espírito. Não pode se dissociar a vida encarnada da existência eterna do espírito. Porque senão você pega uma coisa que já vem, para, comece uma nova para retomar aquela depois. E não é isso. Durante a encarnação, a existência eterna do espírito continua existindo. Ficou claro? Terceiro detalhe. Você disse que é cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Que tarefa o espírito cumpre na etapa encarnada da sua existência?
Acho que é resgatar ele não conseguiu fazer ou fazer direito?
Não. Antes da encarnação, o espírito no que é chamado de mundo errante realiza estudos sobre a forma de ser espiritual. Aí ele passou um tempo lá estudando. Acabou o estudo, agora ele tem que fazer uma prova, um teste, sobre aquilo que ele estudou. É igualzinho a vocês. Vocês passam um mês inteiro indo para a escola e estudando, chega no final do mês, tem uma prova. Para avaliar o seu aprendizado. Então, encarnação é isso. É uma avaliação do aprendizado do espírito sob a questão do ser espiritual, de ser espiritual, sobre a questão da existência espiritual. Ficou claro isso? E o que é cheirar a pólvora nessa pólvora? Porque fazer a pólvora, muita gente sabe que a encarnação é o período de pólvora no espírito. Mas ninguém, pouca gente sabe o que, que é o espírito quando ele passa nas pólvoras. O que, que ele alcança? Você tem o livro do espírito aí, moço?
Tenho.
151. Vamos, como se vocês falam aqui, vamos no pai dos burros, né? Vamos naquele que ensina o que é. Isso nós faz muito, porque tudo já foi ensinado, tudo já está pronto. Não sou eu que vou inventar aqui coisas novas.
Questão 151?
Isso.
Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal?
Não, não é esta então.
Essa é 151.
Anjos e demônios, todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Então é 115.
115.
Eu já estou meio velho, estou tocando os números de lugar.
115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição.
O que você falou, uma missão.
Pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição.
Então, o que é um espírito que passa pela sua pova?
Feliz.
É o espírito que vive uma felicidade eterna e sem...
E sem... Cadê? Perturbações.
Sem perturbações. Vocês vivem assim a sua vida de vocês? Então, vocês ainda não passaram na pova. É simples assim. Se você acredita em espírito, se você acredita que existe algo mais, você precisa compreender que para a sua vida ter algum significado para a existência eterna, você precisa buscar uma felicidade que não contenha perturbação e que seja sem, e que você consiga vivê-la sem. Aliás, se você acredita em espírito, essa é a única coisa que você tem para fazer nessa vida. Ah, eu tenho que casar, eu tenho que estudar, eu tenho... Não tem que fazer nada. Você nasceu só para povar, para, ao cumprir determinadas missões, povar que você é capaz de viver uma viver sem preocupações, viver sem aborrecimentos e viver eternamente feliz. Foi só para isso que você nasceu. Para mais nada. E se você tem que viver assim, o que, que você precisa estudar?
A si mesmo.
Estudar a si mesmo. Mas estudar em si mesmo o quê?
Desapego?
Não, tu dá em si mesmo o quê? Se você tem que viver uma felicidade que não... Que, se você não deve viver tribulações, se você não deve viver contrariedades, o que, que você precisa estudar em si mesmo?
Ser feliz?
Não.
O
que lhe causa tribulação? Só conhecendo a origem do que lhe causa tribulação, do que não lhe deixa ser feliz de verdade, é que você pode agir para não deixar este algo lhe levar a perder a paz. É isso que eu sei de tudo?
Uma partezinha é?
É,
só uma partezinha.
Que parte?
Olha, no meio de todas as coisas que a gente faz, uma parte bem pequenininha, isso que a gente está tentando fazer. Parte, a parte que a gente acha que está gostando.
O que que ele causa tribulação? O que que ele causa desapontamento? O que que ele causa toda situação onde você perde a paz?
Para mim, o que causa? Causa sofrimento.
Não, o que que causa? O que leva você a perder a sua paz? O que leva você a se sentir contrariado?
Duas situações, com certeza.
Não, só uma.
Só uma?
Só uma coisa faz.
Uma? Então acho que eu vou dizer a mais difícil. Quando eu me sinto humilhada.
Ninguém me humilha. Você se sente humilhada. Então o que que lhe faz sentir-se humilhada? É isso e tudo. Porque na hora que você descobrir por que se sente humilhada, você pode lutar contra isso. E aí viver em paz.
Isso mesmo.
O que que lhe faz sentir-se humilhada?
O alta prensa.
Hã?
O alta prensa.
Não entendi.
O alta prensa.
O alta peixe. Case isso.
Aí é ego.
Faz parte do ego, mas não é o ego. É cadismo.
Repete a pergunta,
por favor. Você me disse que você perde a sua paz quando você se sente humilhado.
Isso.
E a minha pergunta é, o que em você lhe faz você sentir-se humilhada quando alguém fala determinada coisa? Porque o que fala não tem problema. O problema foi que você se sentiu humilhada.
Quando eu ouço uma coisa e me sinto muito pequena.
Mas por que você se sente pequena?
Porque eu não me amo o suficiente. Ou não me conheço o suficiente.
Não.
Porque a gente tem convicções. Alguém fala, tipo, alguém fala que eu não trabalho bem.
É quase convicção.
Orgulho.
Não, não é orgulho. É uma coisinha chamada egoísmo. Todo ser humano é, por natureza, egoísta. Não existe nenhum, desde o Papa da Ayama, o que você quiser, até o mais vaidoso, todos são egoístas por natureza. O que é ser egoísta?
Pensar em si, né?
Não, não é só pensar em si.
Pensar em si.
É proteger o seu interesse. Sabe por que você se humilha? Porque você acha que você é grande.
Eu me sinto.
E quando alguém não diz que você é grande, você se sente mal. Sabe por que o moço levantou a questão? Sabe por que você se ofende quando alguém diz que você não trabalha bem? Porque você acredita que você é o melhor trabalhador do mundo. Então esse é o caminho. Essa é a única coisa que você tem que fazer. Você tem que descobrir o que você tem dentro de você e que você defende e que lhe faz sofrer. Que lhe dê, não lhe deixa viver em paz. Sabe, se alguém diz que você é feio, ao invés de você gritar, brigar com o outro, ou querer provar que é bonita, repare que você quer ser chamada de bonita. E por isso, quando alguém lhe chama de feia, você vive em contrariedade. Se você não quiser ser chamada de bonita, e ele lhe chamasse de feia, você não ficaria contrariado. É só isso. Não há mais nada para fazer. É viver em meditação, ou seja, é viver olhando você para dentro, descobrindo o que em você você está defendendo a cada momento para abandonar essa defesa. Também não adianta você querer ser chamado de feia. Porque aí alguém vai chamar de bonito e você vai ficar contrariado. Você tem que se libertar da ideia de que aquilo que você acredita é o certo. Que aquilo que você acredita, os outros têm que lhe seguir. Deixa isso aqui. Ué, é chatinho. Quem tem filho aqui? Moça que tem filho, você é casada?
Sou casada.
Então, se seu marido é conudo?
Não.
É conudo? É. Porque todo espírito é filho de Deus, não é filho de seu marido. Como um espiritualista pode acreditar que tem um filho dele? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe a data do nascimento, não sabe? Espírito nasceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás só? É justamente porque vocês separam o lado material e com isso renegam o espiritual, que vocês, sabe, falam de injustiça. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na palavra karma. Vocês sabem o que fizeram na outra vida para merecer o que está acontecendo hoje? Não, mas quando acontece, diz que é justo. Esse é o ponto principal. Você precisa trabalhar em você a sua própria convicção. Porque, na verdade, a maioria dos espiritualistas são espiritualistas da boca para fora. Só dizem que são, mas não vivem a realidade da sua existência eterna. Sabe, são espíritos, mas vivem humanos. E olha, segundo Paulo, a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Segundo Paulo, o ser humano é o inimigo de Deus. Se você sair deste mundo humano, você será o inimigo de Deus. Sabe por que o ser humano é o inimigo de Deus? Porque o ser humano anseia por ter uma casa boa, por ter comida todo dia na mesa, por ter saúde. O espírito não está nem aí para essas coisas. Se para fazer a missão dele, ele precisa de uma doença, ele é o primeiro a pedir a doença. Por quê? Porque não existe para ele vida humana, não existe mundo humano. Isso aqui é só um período de provas. Não é uma realidade. Qual é seu nome? Hã?
Lena.
Lena. Você é homem ou mulher? Nessa encarnação você é mulher? Não, a encarnação é mulher, você é espírito. Espírito não é homem nem mulher. Espírito não tem nome. O espírito é uma individualidade perfeitamente integrada à unidade, a tal ponto que ele perde a sua individualidade. Como é que um espírito vai ter nome? São essas coisas que vocês humanos preservam tanto, que são contrárias àquilo que vocês queriam antes da encarnação. Por isso não estão passando na porta. Esse é o primeiro detalhe a respeito do espiritualismo. Primeira coisa é exatamente essa. Eu sou empírico. E a segunda eu vou mostrar qual é. Leia de novo a 115.
Desde o começo?
Uhum.
Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e para os aproximar dele.
Então, por esse período aí, por esse tempo aí, todo espírito nasce puro, ignorante, ou seja, sem conhecimento. E aí ele precisa adquirir conhecimento para evoluir, não é isso que está aí? Ele precisa descobrir a verdade, né? Fala as palavras certinhas.
Pelo conhecimento da verdade.
Pelo conhecimento da verdade, ele precisa descobrir a verdade.
E se aproximar, então, de Deus.
Por causa dessa fase, o espiritualismo hoje virou, ao invés de ser uma doutrina de vida, virou um núcleo de estudos sobre assuntos do mundo espiritual. Vou estudar heresia, vou estudar ectoparma, vou estudar viagestal, vou estudar isso, estudar aquilo, porque eu tenho que adquirir conhecimento. Não é isso? Olha, se isso fosse realidade, Deus seria, no mínimo, um grande imbecil. Porque ele tiraria o espírito do mundo dele, aonde ele está convivendo com a realidade, aonde ele sabe o que está acontecendo, mandaria ele para um lugar que tem um véu de esquecimento, que ele não lembra de nada, para aprender tudo que ele já sabia. Seria um grande idiota. Concordo com eu? Sabe, é a mesma coisa de você ser americano e sair dos Estados Unidos para vir estudar inglês no Brasil. Não. O espírito nasce puro e sem conhecimento. E ele vai se instruir para cegar a verdade. E qual é a verdade? Só Deus sabe. Não, a verdade não é só Deus saber. Tudo que é verdadeiro, só Deus sabe. E mais, você como espírito deveria, para seguir as ordens de Deus, deveria não buscar conhecimento, não buscar saber nada. Qual é o pecado original? Quem já foi católico aqui? Quem se lembra? Pecado do Adão e da Eva. Qual é o pecado do Adão e da Eva?
Desobediência.
Não, pecado não é desobediência. O pecado é comer o fruto da árvore que Deus disse para não comer. A árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? O que que você faz quando tem um conhecimento? Adquire o saber. Esse é o pecado, é saber, é ter certeza. Só Deus sabe. Como é que você sabe alguma coisa? Então é isso que vocês precisam estudar. Estudar para não saber nada. Esse é o processo que leva à perfeição. Porque, desculpa, na hora que você não souber nada, você não tem nada para ser contrariado. Mas enquanto você souber alguma coisa, é o egoísmo, ou seja, a defesa do que você sabe, vai lhe fazer viver a contrariedade. Eu costumo dizer que esses estudos espirituais é igual machão, é igual a que anja que vai pra escola só pra comer um lance na hora da merenda. Faz de conta que tá estudando. Tá enganando a quem? A ninguém. Porque ele vai sair daqui e vai ter que voltar. Por quê? Porque não reformou nada em si. Não mudou nada dentro dele. Pior. Se você pegar este livro de ponta a ponta, sempre que o Espírito da Verdade fala, faz alguma definição, ele diz assim, mais ou menos assim, é como se fosse isso, ele nunca afirma. Sabe por quê? Tem uma pergunta aqui que o Espírito da Verdade que responde, que o Kardec pergunta assim, o Espírito é alguma coisa? E o Espírito da Verdade responde, para vocês é um nada. Como é que se o Espírito não é nada, como é que você vai saber o que esse nada sabe? Tudo que vocês acreditam sobre o mundo espiritual são fantasias humanas e não realidade. E aí você sai deste mundo acreditando naquilo, como é que você vai conseguir viver? Aí você vai para um lugar que nós chamamos mundo dos devas. Aliás, quem chama assim é o Kisna. Que é o primeiro mundo espiritual logo aqui. É onde tem o Umbau, onde tem as cidades espirituais, onde tem o paraíso cristão, a tenda dos muçulmanos. Aonde os espíritos não possuem mais corpo, mas são seres humanos igualzinhos. Ou seja, ainda estão em pova. Que a pova, quem falou em se ligar um corpo, não é se ligar um corpo, é se ligar a uma personalidade humana. Pensar como pensa um humano. Aí ele vai para lá, bica de cidade espiritual, de andar na rua, e vai ter que voltar. Porque, aliás, eu não sei como o Espiritismo aceita a ideia da cidade espiritual. Porque ali está escrito que não existe. O livro do Espírito é caro. Não existe cidade espiritual, não existe um baú. Não existe espaço circunspecto no universo. Na verdade, tudo é reunião de afinidade. Então, quem acredita naquilo se junta com quem acredita naquilo. Perde a sua paz quando você se sente humilhado.
Isso.
E a minha pergunta é, o que em você lhe faz você sentir-se humilhada quando alguém fala determinada coisa? Porque o que fala não tem problema. O problema foi que você se sentiu humilhado.
Quando eu ouço uma coisa e me sinto muito pequena.
Mas por que você se sente pequena?
Porque eu não me amo o suficiente, ou não me conheço o suficiente.
Não,
porque a gente tem convicções, alguém fala, tipo, alguém fala que eu não trabalho bem.
É quase convicção.
Orgulho.
Não, não é orgulho. É uma coisinha chamada egoísmo. Todo ser humano é, por natureza, egoísta. Não existe nenhum, desde o Papa da Ayama, o que você quiser, até o mais vaidoso, todos são egoístas por natureza. O que é ser egoísta?
É pensar em si, né?
Não, não é só pensar em si.
Pensar em si.
É proteger o seu interesse. Sabe por que você se humilha? Porque você acha que você é grande.
Eu me sinto
mal. E quando alguém não diz que você é grande, você se sente mal. Sabe por que o moço levantou a questão? Sabe por que você se ofende quando alguém diz que você não trabalha bem? Porque você acredita que você é o melhor trabalhador do mundo. Então esse é o caminho, essa é a única coisa que você tem que fazer. Você tem que descobrir o que você tem dentro de você e que você defende e que lhe faz sofrer, que lhe dê, não lhe deixa viver em paz. Sabe, se alguém diz que você é feia, ao invés de você gritar, brigar com o outro ou querer provar que é bonita, repare que você quer ser chamada de bonita. E por isso, quando alguém lhe chama de feia, você vive contrariedade. Se você não quisesse chamar de bonita e ele lhe chamasse de feia, você não ficaria contrariado. É só isso. Não há mais nada para fazer. É viver em meditação, ou seja, é viver olhando você para dentro, descobrindo naquilo. E aí plasmam, cria mentalmente a ideia de estar existindo. Da mesma forma que vocês estão fazendo aqui, porque isso não existe. Só existe porque a mente de vocês guia. Aliás, quem diz isso não sou eu. É a ciência que vocês estudaram. Lá nas aulas de ciência ainda do primário, vocês ouviram falar que do lado de fora não tem nada. Só tem ondas elétricas que entram pelos olhos, são levadas ao cérebro e aí nasce a imagem. Então essa parede aqui está aqui. Não aqui. Agora vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Agora, pelo menos, vocês já sabem o que não sabiam, o que não sabiam.
Bem, eu vou fazer uma pergunta que é da Cristina, lá de Santa Maria. Se eu não perguntar, ela vai me matar, mesmo à distância. Ela queria que o senhor respondesse se os assentamentos de Exu são importantes no trabalho de Umbanda. Você pode fazer um trabalho de Umbanda sem assentamento de Exu?
Tudo é importante. Para quem?
Para quem acredita.
Para quem acha importante.
Respondeu, Cristina.
Se você acha importante, faça. Se você não acha, não faça. Agora, o que você não pode achar que é certo ter ou é certo não ter. Porque aí você criou uma sabedoria e com isso você vai sofrer contrariedade quando encontrar alguém que não tem o que tem. Pode fazer outra.
Fiquem à vontade.
A curiosidade é um inimigo da nossa evolução.
A curiosidade é um inimigo da evolução. A curiosidade é uma infantilidade. Só isso. Todo ser curioso, ele é infantil. E quem é infantil, não evolui. Porque o Paulo afirma que para você alcançar a evolução espiritual, você precisa ser maduro. Agora, curiosidade de quê, Bojo?
Que cada um tem sobre diversas coisas.
Uma curiosidade do quê? De saber o quê?
O que não sabe.
Olha o que eu acabei de falar. O que vocês chamam de processo de reforma íntima é um processo de libertar-se, de acreditar em toda a informação que você tem. Você quer ter mais informação para quê? Para que haja mais problema para você? Veja, a curiosidade não é que ela atrapalha, ela aumenta a sua compaixão, porque você passa a saber mais coisas que você vai ter que um dia deixar de saber.
O Maia, talvez, momento.
Nossa!
Desamou as perguntas? Desamou as perguntas?
Eu não consegui formulá-las antes de vir para cá, porque eu acho que eu não sabia exatamente, eu tinha muita dúvida, mas eu não sabia exatamente o que eu queria perguntar. Só que eu acho que a sua conversa inicial, seu esclarecimento, se eu já estava confusa e instável, agora eu estou mais. É verdade, porque eu vim...
Eu diria, graças a Deus.
Sim, graças a Deus. O pior é que eu achei que eu já ia sair daqui mais tranquilo. Eu vou sair mais confuso.
O dia que você encontrar em mim uma certeza, esquece. Né, Anzinho?
Verdade.
Na hora que alguém diz para mim, compreendi, eu mudo tudo. A minha missão é abrir tanto leque de possibilidade de ser para que você não escolha nada. Só isso. E esse deveria ser o seu trabalho da vida. Ao invés de você andar pela vida preocupado em fazer, você deveria ser, estar ou fazer alguma coisa, você deveria estar preocupada em não ser, não estar e não fazer. Quando for alguma coisa.
É totalmente diferente, acho que de que qualquer pessoa acredita nessa sala, ou pelo menos...
Por que que é diferente, moço?
Porque a gente está em prova.
Não, não. Por que que é diferente? Ó, sim, eu concordo com você que muito poucos, vamos dizer assim, passam esse tipo de ensinamento. Tem outros que passam. E esse ensinamento não é meu. É de um grupo de pílito, eu aqui sou só o porta-voz deles. Antes que vocês digam que eu sou chato. Eu não sei de nada. Eu só falo o que mandam me dizer. Por que que a maioria dos lugares espiritualistas não fazem isso?
Senão,
não dizem isso.
Senão o lugar deixa de existir.
Senão eles perdem o fiel. Eles querem lhe prender em algum lugar, lhe prometendo que vão lhe dar saúde, lhe prometendo que vão lhe dar riqueza, lhe prometendo que vão dar conhecimento. Para ter você debaixo da asa dele, para ele sentir esse o maioral, porque você segue ele. Esse é o grande problema. Não existe nenhum que não seja egoísta. Mesmo aqueles que você acha que são os bambambam, eles estão em pobre igualzinho a você. E a pobre é o egoísmo. E a pobre é para ver se ele se acha melhor do que os outros. E aí ele manobra você para satisfazer a ele. Para mim isso tem um nome, como é? Quando você entra a força dentro de outra pessoa para satisfazer o sua, qual é? Isso é tudo. Porque na hora que você entende o que eu acabei de dizer, você simplesmente vai embora e vai viver com achuamento, com seus pensamentos, lutando para não deixar eles prevalecerem sobre o não cheio. Só isso que você precisa fazer. Para isso não precisa estudar, para isso não precisa frequentar culto, para isso não precisa fazer oração. Aliás, oração é a maior mentira. Porque Cristo diz assim, você precisa orar o Pai Nosso, e no Pai Nosso diz assim, fazer de... como é que é?
Seja feita a vossa vontade.
Olha, a sua vontade tem que me dar uma caixa nova, viu? Isso é mentira. Sabe qual é o nome disso? Para botar logo todos os nomes para fora? Hipocrisia. Hipocrisia. Quer ver outra hipocrisia? Vocês de tudo a Bíblia? Já leram a Bíblia? Então a Bíblia não tem, não serve para nada. Não, a Bíblia é só para evangelho, para os incultos. Então o que Cristo ensinou não vale nada. Lá diz assim, não julgue. O que é julgar o outro? Moxa, que cor é o casaco dessa moça aí da frente?
Branco.
Você acabou de fazer um julgamento. O que é julgar? É analisar alguma coisa e dar uma sentença. Você analisou aquilo que está entrando pelo seu olho e deu a sentença. Banco, você acabou de pecar. Cristo ensina assim, doe tudo que é seu aos pobres. O que que você dá aos pobres? Que chova no seu armário para abrir espaço para você comprar coisa nova? É doe tudo que é seu. E não chama só os objetos. Doi achou a verdade, achou a razão.
Sua razão.
Ele disse assim: se o soldado inimigo lhe fizer carregar um tonco 2 quilômetros, carregue 2 toncos 4 quilômetros. O que vocês fazem quando o seu inimigo pede alguma coisa? Ajudam? E aí ele diz: se você só abaixa o seu amigo, o que você faz de bem? Até os ateus fazem isso. Você precisa fazer mais. Mais do que é o normal de ser feito. O que vocês fazem além das regras humanas de procedimento? Eu não. Não tenho tempo, tenho que trabalhar. Não tenho tempo, tenho que cuidar do meu filho. E aí fica a pergunta: se vocês acreditam no Espírito, se vocês acreditam na encarnação, se vocês acreditam no livro dos Espíritos, a vida de vocês é o quê? Uma hipocrisia. Porque tudo que você faz o dia inteiro é completamente diferente a tudo aquilo que você diz que acredita. É preciso ler a Bíblia e dizer lá, lê lá, Cristo disse que eu não devo julgar. O que é o julgamento? O julgamento é expressar uma opinião sobre alguma coisa. Opa, a partir de agora eu vou fechar a Bíblia, porque não é ler tudo para decolar igual os evangélicos que faz, mas eu vou fechar a Bíblia e vou sair para viver, vou continuar a minha vida, e cada vez que vier uma opinião na minha mente sobre os outros, eu vou dizer: eu não vou acreditar nessa opinião. Eu não vou aceitar isso como verdade. Esse é o trabalho da vida. Essa é a única forma da encarnação de vocês ter alguma valia para a eternidade espiritual. Senão não vale nada. Virou passeio, olha do equeio. Estudou, vem aqui para se divertir, chove pra caramba, se diverte, volta lá para cima e tudo, volta para cá. E assim vocês estão há 7 mil anos. Quanto tempo mais vocês vão ficar?
Joaquim, qual que é a diferença entre constatar e julgar?
Na cultura zariconda, na cultura oriental, tem um termo que fala em despertar. Despertar é isso. É dizer: eu sou espírito, não sou ser humano. Porque ser humano é viver no sonho. O espírito está lá, no mundo dele, espiritando, achando que é você. Qual a diferença entre julgar e constatar?
Ele é quadrado, blusa,
a palavra.
Mas, por exemplo, tem uma definição humana, que aquilo é branco. Você fala, é branco, mas ela não está.
Famoso, você é humano ou você é espírito?
É o espírito que está humanizado.
Não existe espírito humanizado. Existe o espírito e existe o humano. É. E existe o espírito que acredita no humano. Se você acredita que você é espírito, você vai dizer: isso é humano. O humano diz que é, agora se é, eu não sei.
Você usa o termo equanimidade. Tudo que a gente tem que fazer é viver a vida em equanimidade, sem alegria e sem tristeza.
Não falo sem alegria e sem tristeza. Eu falo que você tem que ter igualdade de ânimo.
Sim.
Agora, isso não quer dizer que você não pode ter alegria. Você pode. Você só não pode vibrar com a sua alegria, porque aí você perdeu a neutralidade. Você não pode cair na depressão da dor, porque aí você perdeu a neutralidade. O que eu falo é que você deve dizer assim: estou feliz. Estou. E daí?
Eu queria perguntar: qual que é o limiar dessa neutralidade com uma indiferença completa a tudo?
Nenhuma. Não há como não chegar atingir essa neutralidade sem encaixar uma indiferença. Agora, exatamente a resposta certa é você ser indiferente ao que o humano acha que é. Certo? Porque na hora que você compactua com o humano, você está vivendo egoisticamente. Porque toda ação humana é movida pelo egoísmo. Você já deu, já fez caridade material? Já deu coisa para quem precisa?
Já.
Para quem tem carência? Por que você fez isso?
Eu acho por um sentimento humano de...
Porque você acha que deve fazer. É. Você está dando para o outro, está satisfazendo a sua, a seu interesse em dar.
Meu interesse em dar.
É ruim.
E Joaquim, como é que ficaria aquela questão... Do fazer o ato, que seria Deus, e a intenção?
Aí, são três coisas. O ato é o que acontece. É a palavra que sai, é a movimentação do corpo. A intenção é o pensamento que dá. E a terceira coisa é você, que não acredita na intenção.
Mas faz.
Não, você não faz. O corpo faz. O acontecimento é feito.
E no caso, você perguntou para ele.
Pergunte para ele se ele está pensando em balançar a perna.
Não, mas no caso da caridade, ele perguntou, né?
No caso da caridade, ele muitas vezes quis fazer, não conseguiu. Muitas vezes que não quis fazer, acabou fazendo. Então o ato acontece. Agora, você acha que você está decidido se vai fazer ou não. É mais uma hora para você dizer, não sei, se eu fizer, fiz. Se não fizer, não fiz. Que não tem controle. Na verdade, o problema é que o ser humano quer controlar, quer saber quando fazer, quando não fazer, o que fazer, o que não fazer. Aí é que ele se perde. Porque a vida vive a vida. Ela acontece independente daquilo que você acha que tem que fazer ou daquilo que você quer fazer. Muitas vezes é o contrário do que você quer.
Então, a compaixão existe?
Hã?
A compaixão existe?
Existe. Só que vocês vivem uma compaixão como sofrer o sofrimento do outro. Para mim, isso é como se uma pessoa estivesse comendo um pato de ziló e não gosta de ziló, e na hora que ele está acabando, vai lá um e derruba mais ziló no pato dele. Sabe, perdi minha mãe, que coisa horrível. Aí na hora que ele dá aquele elenco, chega você, coitadinho de você! Compaixão é consciência do sofrimento dos outros. Sim, sofrer o sofrimento dos outros. Ó, tá certo, você perdeu sua mãe. Ficar solando não vai acordar. Vambora. Levanta disso aí, vamos sair, vamos dar uma volta, refrescar a cabeça. Isso ajuda o outro. Você solar porque a mãe dele morreu não resolve nada. Nada vai trazer ela de volta. Mas você quer solar no outro, junto com ele. Para quê? Para que você quer solar junto com ele? Porque humanamente falando, é bonito se solar quando o outro está solando.
Eu te passo uma imagem.
Para você ganhar a fama. Para você, olha, aquele ali é meu amigo. Nos momentos que eu precisava, ele estava comigo. Ponto, você acabou de ter um... Como eu posso dizer, a palavra escravo é muito forte. Mas você passou a ter um seguidor. Você está fazendo pelo outro? Isso é despertar. Isso é acordar. Acordar é começar a ver a coisa na realidade. Ao invés de ficar vivendo no sonho de que tá, tem muito sentimento pelo outro. Tem tanto que você sai dali e esquece que a mãe do outro morreu. É preciso ser fio. Na análise de você mesmo. Porque a sua mente, quando ela analisar, ela vai elevar suas qualidades, vai elevar sua boa vontade. E não há nenhum ser humano que tenha boa vontade, que seja caridoso, que seja amoroso. Ele só é amoroso com quem ele acha que merece ser. Acabou de matar todo o amor. Porque ele ama primeiro aquilo que ele impõe como condição. Você quer ver um grande exemplo? Eu amo meu marido. Aí o marido arruma outro, o amor acaba. O amor não acaba. Jamais. Isso não é amor. Sabe qual é o nome disso? Poxa, é meu marido. Ah, não, agora vocês não usam mais essa palavra, né? Agora é meu homem. Parece prostituta. É meu homem. Não pode olhar para as pernas de outra mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, porque é meu. Isso é poxa. Isso não é amor. Amor é dizer, ah, você arrumou outra, você está feliz? Então vai, pai, sim, você é feliz, eu vou ficar aqui na boa, lhe amando. Não sei porquê, todo lugar que eu vou tem sempre uma lista imensa de perguntas, eu começo a falar, as perguntas acabam todas.
Deixa eu fazer uma pergunta. Só dois contrapontos assim para ver se você podia falar sobre isso. Na Bíblia, Cristo fala assim, se teu inimigo te bater, dê outra face. E no Gita, Cristo está dialogando com Arjuna, e Arjuna não quer lutar, e ele fala, não, você está sendo ignorante, você tem que entender que você precisa lutar, que você tem que confrontar seus inimigos nessa batalha. Como analisar essas duas passagens de maneira complementar?
Não existe, como você fala, foque entre as duas coisas. O que eu, no Gita, o Krishna diz para o Avadhuti, você precisa lutar, primeiro porque você é um guerreiro, segundo porque essa é a missão da sua vida. Porque o combate está iminente. Veja, você, ele não incita o Krishna, o Arjuna, ele não incita o Arjuna a começar a batalha. Na verdade, o Bhagavad Gita acontece num momento onde todas as forças já estão no campo de batalha e o Krishna diz, não, eu não vou lutar. E aí vem o Krishna e diz para ele, olha, é inevitável, isso tem que acontecer, isso faz parte da sua vida. Então, lutar ou não lutar não é problema. O problema é você provocar, é você reagir. O oferece a outra face, é claro que não é fisicamente, mas também serve para o fisicamente, é você não reagir a uma questão. É bem diferente da situação do Krishna. Ele estava sendo atacado, precisava se defender. No caso do ensinamento do Krishna, é o contra-ataque que deve ser evitado. Não um contra-ataque físico. Não um contra-ataque físico. Ele não está dizendo para você oferecer outra faixa ou não bater de volta. Se bater, bateu. Se não bater, não bateu. O que ele deve, o que ele está lhe dizendo é que você não deve responder à ofensa. Como é que você não responde a uma ofensa?
Não se ofendendo?
Não se ofendendo. Como é que você faz para não se ofender?
Ignora o ego.
Cristo, poxa. Pensa no ensinamento de Cristo. Você está falando de Cristo, então ele, cara, ele tem que dar a resposta. Ele não ia só jogar as coisas assim. Pensa no ensinamento de Cristo. Que pedaço do ensinamento de Cristo você pode usar para não reagir a um ofensa?
Amar ao próximo?
Pai, perdoa, é isso chato que faz. É isso que você responde a você na hora que alguém lhe faz uma cochichão?
Não.
Então você não está no caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a luz e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. E mais, se você não estudar, você, porque eu estou dizendo que o egoísmo é a defesa do seu interesse, e cada um aqui tem um conjunto de interesses próprios, se você não estudar o seu conjunto, ou seja, aquilo que você acha certo, e principalmente na hora que a mente coloca esse certo para fora, você precisa, você não vai conseguir.
Joaquim, mas se eu estou estudando a mim mesmo, eu não estou procurando conhecimento e volto para a minha história?
Não, se você... Veja, primeira coisa. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria?
Conhecimento seriam palavras, sabedoria são os atos. Você aprende realmente alguma coisa.
Conhecimento é um conceito, uma ideia. Sabedoria é a prática da ideia. E saber é achar que a sua ideia está certa. Está vendo a diferença? Você pode ter todo o conhecimento, só não pode ter saber. Para isso você precisa praticar o conhecimento para destruir o saber. O problema é que vocês usam, vocês praticam o conhecimento para saber nada. Como você me disse, a curiosidade, a vontade de saber. Então, você leu na Bíblia que Cristo falou isso. Pratique isso. Pratique o não fazer, o não fazer. Porque quando você coloca em prática um ensinamento, ele perde a força de saber. E é vira automatizado a ser apenas uma cultura.
Então, quando eu passo a utilizar o conhecimento, eu estou também gerando uma ação.
Uma ação que não é física. Você não está fazendo coisa. Você está lutando contra o que a mente diz. Então é uma ação não física. É uma ação que nós podemos chamar de espiritual. Você quer reconhecer quando é você, espírito, que está falando, quando é você, ser humano, que está falando?
Nossa, tirou a palavra.
É só você ver, cada vez que você interage com um pensamento, que vem é o espírito. Cada vez que você é o que está sendo pensado, por exemplo, você está olhando para ela. Aí vem na sua cabeça que ela está sentada numa posição que é errada. Quem está pensando é o ser humano. É a mente, é o pensamento. A sua ação como espírito é dizer, não sei. Não sei se está errada, se está certa essa posição. Não sei se ela gosta, se ela não gosta. Você precisa tirar até, interagir com ela. E para isso que as vítimas iam com ela, tirando dela aquela força de chefe de verdade. Porque por que, que você acha que ela está numa posição errada? Quando é que você acha que ela está numa posição errada? Não, quando é que você acha que ela está numa posição errada?
Quando
você tem uma posição certa. É aí que você tem que agir. Quando você age, não para mudar a posição que você acha certo, mas para não dar o valor de certo a nenhuma posição, você conseguiu se libertar. Naquele momento. Pode ser que em outro momento, essa mesma ideia volte, você precisa se libertar de novo.
Então isso é um vício do cérebro humano, por exemplo?
Não, isso não é um vício do cérebro humano. Isso é uma forma humana de se pensar. Eu chamo isso de sistema humano de vida. O cérebro, ou a mente, ela precisa ser assim. Porque só quando a mente humana lhe diz que ela está numa posição errada, você tem a oportunidade de libertar-se do egoísmo. Ou seja, o que a mente humana está falando sobre ela é a sua porta. É o que você nasceu para vencer. E aí você acha que é você que está vencendo.
Por que nós não sabemos usar a nossa mente?
Muito fácil. Eu estou repetindo para sair lá porque você está louco. A moça está me perguntando por que, que nós não sabemos usar a mente. Porque vocês acham que vocês são a mente. Vocês acham que são vocês que pensam, vocês acham que são vocês que acreditam, vocês acham que são vocês que acham bonito, são vocês que acham certo, são vocês que gostam de comer tal coisa, são vocês que têm medo da morte. Quem tem tudo isso é a mente, não é você? Você só passa a ter quando aceita o que a mente diz como verdade. Aí sim, aí é seu. Mas a mente é que tem. Olha, eu sempre digo que a prova do espírito é libertar-se do egoísmo. E aí você diz, então a mente é egoísta. Não, a mente não é egoísta. A mente propõe um egoísmo. Se você é sempre egoísta, é você, não é ela.
Joaquim, a mente seria um tipo um programa de computador que já vem pronto para o espírito vivenciar.
É, modernamente falando, é. Se você for popular na Bíblia, a mente é o diabo. É o tentador. É o que lhe tenta para que você possa provar que aprendeu que aquilo que ela está dizendo não é para ser seguido.
Então, mas assim, a mente, ela já vem pronta antes da encarnação?
Sim. Ela não vem pronta antes da encarnação. O que ela vai dizer já está pronto antes da encarnação. Certo. O que é medo é o próprio fechamento. Vai surgir. Mas tudo está ligado a uma pré-programação.
Mas esses conflitos, essas dificuldades que você tem de encarar a situação, é do ser humano, não da mente.
Essa dificuldade que você tem de encarar a situação é do ser humano, não é da mente. Primeiro que mente e ser humano são sinônimos. Não existe uma mente. O ser humano não tem uma mente. Existe uma mente que vocês são de ser humano. Como é mesmo o seu nome?
Ena.
Ena não é uma pessoa física. Ena é uma mente. É um conjunto de conceitos. Um conjunto de verdade. Você acha essa cor bonita? Você é a Lena. A Lena acha isso bonito. Então, achar isso bonito constitui a Lena. Você gosta de determinado programa, de determinada música, você gosta de determinadas pessoas, não gosta de outras, você gosta de fazer isso, você gosta de fazer aquilo. Tudo isso é a Lena. Não é a Lena que gosta. E a Lena tem tudo isso, porque isso que ela tem é a prova que o Espírito pediu para ele. Ou seja, você é do jeito, você humano é do jeito que tem que ser, do jeito que o Espírito decida que você seja, para que ele possa vencer, aproveitar a encarnação.
Existem pessoas que não conseguem, para a gente, na ignorância nossa, a pessoa quando tira a vida, comete um suicídio.
Primeiro, dois detalhes sobre tirar a vida.
Por favor,
dois detalhes. Primeiro, vocês acreditam no espírito? Acreditam na existência espiritual? Acreditam que quando o espírito morre, retorna à sua pátria?
Sim.
Então por que o apego está vivo? Olha que coisa interessante. Vocês sabem que vão continuar vivendo, sabem que essa vida, esta matéria é a realidade do espírito, mas ninguém larga o osso.
Não, é muito.
Ninguém quer abandonar essa vida. Ou seja, hipocrisia, só diz que sabe que tem, mas não vive aquilo. E se você não vive o que você tem, sabe qual é o nome disso? Apego à letra fia. Virou só com pula, virou xoxameiro. Não resolve de nada, não vale nada. Não se transformou no machão. Porque a chão de você acreditar que existe outra vida é você não, ter, não se apegar a ter que continuar vivo aqui.
Mas em relação ao cargo, quando a pessoa...
Calma pode... que nós vamos chegar lá. Só estou dando a primeira ideia. Então, vamos dizer assim, todo espiritualista deveria ser desapegado do fato de ter que estar vivo. Não estou dizendo que ele tem que se matar, não estou dizendo que ele tem que não pode tomar remédio quando estiver doendo. Ele pode fazer tudo isso. Só não pode se apegar a ter que estar vivo. A vir e pedir, pelo amor de Deus, me cula, eu não posso morrer, como é que vai ficar meu filho, minha mulher? Sua mulher arruma um outro zazá e você vai criar seu filho. Não tem problema. Segundo detalhe, moço, o suicida. Ali naquele livro, você conhece o livro de Pio? Tem uma pergunta do Kardec assim. Quer dizer que ninguém morre antes da hora? E o Espírito da Verdade responde: não, e disso vocês têm milhares de exemplos. Por pior que seja o mal que lhe aconteça, se não fosse a hora de partir, você não vai. Mas se for, nada vai te salvar. E diz mais: Deus sabe o zenelô da sua morte, e o espírito também. Ou seja, quando o espírito se ligou ao mamento lena, ele já sabe a hora que vai morrer e já sabe como vai morrer. Ou seja, já sabe que vai dar um tiro no cabeça. E se der, qual a culpa que tem ele? Se aquela morte Deus já sabia, ou será que vocês acham que alguém pode pegar Deus de bermuda de chinelo? Deus sabe, olha, Deus lá em cima, olha, ele fez a Deus, ele deu um tiro na cabeça e eu tinha tantos planos para ele. Onde fica o onipotente? Sabe, vocês acreditam que existe bala perdida? Eu falo que existe bala assada. A bala que atinge quem ela deveria atingir. Zênero da morte, hora da morte. Eu estou mirando para lá, certo aqui. Oi, sabe? Ah, coitadinha da criança. Moeu, olha, o bandido matou, encatezou a criança, entupou a criança, coitadinha. E Deus, o que ele fez? Assistiu de cavalote? Sabe, o Deus de vocês é muito fraco. O Deus de vocês é escravo de vocês. Tem que fazer o que você acha certo. Você é que diz para ele o que deve acontecer. Não, moça, não há o menor crime no suicídio. Também não há no aborto. Sabe quem diz que é crime? A sua mente. Sabe por quê? Porque ela não quer morrer. Você, esse Samaena, você lembra das Marias que você já foi? Dos Joãos, dos Pedros que você já foi em outras vidas? Cadê eles? Morreram, acabaram, se extinguiram. E isso vai acontecer com a Lena. E a Lena não quer. E você está defendendo a Lena. Vai se extinguir com ela. Ficou calmo? Deixa eu ter um detalhe. Se vocês quiserem praticar, coloque Deus acima de todas as coisas. O problema é que vocês colocam vocês acima do próprio Deus. Eu sei o que é justo. Sabe, Bíblia? Será que você, que é uma inteligência menor, tem a capacidade de saber mais do que a inteligência suprema do universo? É por isso que só ele sabe. É por isso que todo espírito diz assim: Deus sabe. Que eu, que sou besta, vou meter minha mão e dizer que ele não sabe.
Joaquim, no caso da mente, você falou que ela já está programada para a encarnação. Aí ela é programada pelo próprio espírito ou deu um pacote?
Ela é programada por Deus a pedido do gênero de provas realizados pelo espírito, pedidos pelo espírito. O espírito diz: eu quero lutar contra a luxúria. Aí Deus programa todo o pensamento para que ele tenha luxúria, para que lute contra a luxúria.
Então, no fundo, sempre o livre-arbítrio do espírito é respeitado.
Deus deu o livre-arbítrio a cada um, ele não poderia tirar. O livre-arbítrio do espírito. E por isso também todos vocês são capazes de realizar este segundo trabalho de se libertar da mente. Porque é o segundo livre-arbítrio do espírito. De optar entre o bem e o mal enquanto a vida está acontecendo. Se você se junta com o humano, você optou pelo mal. Porque o humano é o mal. Ó, não é só o bandido que é o mal, não. O santo também. Todos os santos que você conhece.
Vamos lá, povo. Passa a pergunta.
Nossa, começou
a chegar
na
gente.
Esse cabelo
está fervendo. Fora
da caridade não há salvação. Por favor, explica.
Lá está escrito: fora da caridade não há salvação. O moço está me perguntando quando lê no Evangelho: está escrito, fora da caridade não há salvação.
Isso.
Moça, o que é ler alguma coisa?
É buscar. Não.
O que é ler alguma coisa?
Ensina-me, por favor.
Ensino. Interpretar o que está escrito de acordo com aquilo que você acredita. Ler é um processo de interpretação que você faz a partir do que você acha. É por isso que você lê um livro e ele lê um livro e cada um tem uma ideia completamente diferente do livro. Porque ler não é ler o que o autor escreveu, é interpretar o que o autor escreveu a partir do que você acha que é. Então, fora da caridade não há salvação. O que é caridade para você?
Doação.
Doação. Doação do quê?
Para mim
é
plena.
Uma doação plena. Então, para você, fora da doação plena, não há salvação. E você acha que está certo. Só que no livro do Espírito, o moço Chave diz isso muito bem: caridade não é isso. O que é caridade para o livro do Espírito?
Ser benevolente, indulgente e perdoar.
Que adianta você dar comida para uma criança na rua se você não perdoa quem não dá? Qual a caridade que você está fazendo? Que adianta você dar uma esmola para o mendigo e acusar o governo que não dá emprego para ele? Você foi benevolente com o presidente da República? Então, fora da benevolência, da indulgência e do perdão, não tem salvação. Por quê? Porque fora da indulgência, do perdão e da benevolência, tem o seu egoísmo. Tem aquilo que você acha certo, aquilo que você acha que tem que ser, e por causa dos seus códigos próprios, você acusa e ataca os outros. Fora da caridade não acha salvação mesmo. Só que caridade não é o que você acha que é.
Não tem então como a gente prejudicar alguém pelos nossos erros?
Tem como prejudicar alguém com o seu erro? Primeiro, você não erra. Segundo, que na pergunta 132, que fala dos objetivos da encarnação, está escrito assim: tem mais um objetivo a encarnação, o de colocar o espírito para trabalhar para a obra zelar. Que é a obra zelar? É o processo de evolução dos espíritos. Deus não tem mais nada para fazer, a não ser administrar o processo de elevação do espírito. Essa é a obra zelar. Então você, além de viver provas, contribui para a obra zelar. Contribui para a encarnação dos outros. Como? O livro do Espírito explica nessa mesma questão. O Espírito toma um corpo de acordo com o mundo em que vai viver e ali age sob as ordens de Deus para a contribuição para a obra zelar. Ou seja, a moça disse que vai se sentir mal quando?
Quando é humilhado.
Quando é humilhado. Para que ela se sinta humilhada, alguém precisa falar. Olha você contribuindo para a porra dela. Então você não humilhou, você falou só. E com aquelas palavras, a mente dela disse que você foi humilhada. E aí ela teve a oportunidade de optar entre se humilhar ou libertar-se da verdade que a levou a se humilhar. Sabe, resumindo, você não faz nem fala nada para os outros. Você declama o que o outro pediu para ouvir.
Mas no caso de um adulto, não no caso de uma
criança. Mesma coisa que... Ó, faça-me um favor. O espírito mais novo neste planeta tem muito mais do que 7 mil anos. Então não me fale que anja. Não existe que anja. Só existe para você. É um espírito velho num corpo pequeno. E o que ele age? A chão da criança é um espírito servido de povo para você. Para ela, para ele. Não dá para você continuar preso ao sistema humano de vida, ou seja, nascimento, crescimento, maturidade, casamento, velhice, morte, e querer viver a vida espiritual. Porque tudo isso é só encarnação. Não é um espírito em diversas etapas. Compreendeu? Então não é gente que anja. E aliás, não existe pureza nas coisas. São espíritos que já fizeram muita dobra em outras vidas.
Joaquim, eu queria começar
só, explicar... só para. Para elembar, Iter também foi criança, viu?
Sim, como que então o espírito adquire karma nesse contexto todo?
O que é o karma?
Ser o fruto de uma ação?
Não, o que é o karma?
Ação.
Não, o que é o karma?
Lei.
Não, não existe lei no universo. O que é o karma?
Uma reação.
Uma reação a uma ação. O karma é simplesmente uma reação ou uma ação. Ou seja, o karma é sempre o momento seguinte. Pode não ser logo colado, mas é o momento que vai acontecer. Se não houvesse karma, a vida seria estática. Expira, moço. Expira. Dois momentos diferentes. Um é a ação. O outro. Empilou, tem que soltar. Soltou, tem que empilar. É só isso, cara. Aí você vê como você adquire karma, estando vivo. Que você vai ter um outro momento porque está vivo. O que você está querendo falar é como é que você adquire dívida. Porque karma não tem nada a ver com dívida. Karma é só reação ou machão. Dívida é outra coisa.
Então, como que o espírito adquire dívida?
Quando ele não opta pelo bem.
Isso,
mas essa dívida não é aquela coisa onipochechar? Não. Deus lhe deu o livre-arbítrio de você optar pelo bem ou pelo mal. E se você optar pelo mal, ele jamais vai lhe condenar por causa disso. Seria também muito idiota. Eu deixo você fazer o que você quiser. Agora, se você não fizer o que eu quero que você faça, eu lhe condeno. Não. Você não aproveitou essa oportunidade? Vou lhe dar uma nova oportunidade para você poder fazer o que tem que fazer. Então, cada vez que você não faz o que nasceu para fazer, você tem uma nova oportunidade de fazer o que não fez. Só isso.
Eu queria ter uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o suicídio. E a resposta é, o suicídio voluntário é um crime aos olhos de Deus.
Sim. Aquele que se mata porque quer morrer. Cara, se nada acontece fora da hora, isso aconteceu na hora. Só que na hora em que ele estava dando tiro, ele optou pelo mal, optou pela mente, que queria morrer.
Então, a pouca intenção.
Não, a intenção estava na mente. Ele optou em seguir essa intenção. Só tem uma pergunta, uma coisa, moço. Quem se mata quer morrer?
Não, normalmente não. Quer se livrar da dor.
Então, ele não é culpado de querer se morrer. Ele quer se livrar da dor, ele quer se livrar do problema. Idiota, vai tudo com ele. Porque está tudo aqui dentro mesmo. Não existe nada do lado de fora.
Jorge, você falou lá que tipo, quando a pessoa se mata, ela está optando pelo mal. Então, tipo, se ela não
optar... Não, quando a pessoa... Eu não falei isso. Eu disse que quando a pessoa, ao exigir o ato de se matar... ela aceita na mente a intenção de morrer, este ato vai zelar a necessidade de uma nova compaixão.
Se a pessoa teria a oportunidade de não aceitar esse ato, teria um desfecho de defeito.
Não aceitar o ato, não. O ato não aceitar a intenção. O ato não tem como aceitar ou não aceitar.
O ato acontece.
O ato acontece.
Joaquim.
Quem nasceu para se suicidar não vai morrer de outro jeito. Ou é isso, ou Deus que sabe de antemão o gênero da morte de cada um, é um fato.
Por que os espíritos se importam com a gente, os que se importam? Até então, com o nosso conhecimento, a gente achando que se importa.
Por que que os espíritos se importam com nós? Primeira coisa, moço, o que é um espírito bom?
Fazer de cada pessoa o que é bom, o que é mal.
O espírito bom é aquele que você julga bom. Ou seja, aquele que você acha que faz, que você acha certo o que ele faz. Ou seja, é você, um humano, se achando no direito de julgar o espírito. Por exemplo, o espírito que induz você à bebida não é bom, é?
É porque está me tá construindo a minha prova.
Isso. Agora, a maioria dos seres humanos são ele que obsessou. Espírito mal. Por quê? Porque ele não gosta de bebida. Pergunta quem gosta de bebida se ele é mal. Então, primeira coisa, não existe espírito bom ou espírito mal. Porque existe espírito que você chama de bom, espírito que você chama de mal, de acordo com os seus interesses. Segundo detalhe, por que que os espíritos se interessam por vocês? Nenhum espírito se interessa por vocês. Ao mesmo tempo que ele está cumprindo a ordem de Deus de baixando alguma coisa, ele está fazendo a palma dele. Ele está no processo de evolução dele. Então ele não faz por causa de você. Ele faz por causa dele.
Quando um espírito se interessa por um encarnado, pra, assim, como pai de
alguém se interessar... Nenhum espírito se interessa por um encarnado.
Pelo Firmino, para poder trabalhar.
Ela aí que você começa numa falácia, tudo que eu chego a falar depois perde a força, de verdade. Nenhum espírito se interessa. Quando Deus dá a um espírito interesse pelo outro, esse interesse é Deus que diz, olha, se interessa por aquilo, por aquilo. E ele achando que ele se interessa, ele se interessa. Porque é a toma dele. O que eu estou falando aqui não vale só para vocês, vale para qualquer espírito em qualquer canto do universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Não é só as coisas do mundo de vocês. Pode continuar a sua pergunta. Quando Deus dá o interesse de um espírito por outro, tem?
É, por exemplo, quando o pai Joaquim se interessou pelo Firmino.
Eu? Xerbenta! Você arrasta? Eu me interessaria.
Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.